Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha sempre pela programação da Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados. Lembrando que a nossa sede está em Itaporã. A produção deste programa é de Osaí Sanabre, o jornalista Reinaldo Félix. Na sonoplastia, nosso amigo Marlo Fábio. E você, do outro lado, que nos acompanha e participa conosco, e pode fazê-lo através dos telefones 3427-5445, 3422-9507, enviando o torpedo para 8459-9012, ou também pelo WhatsApp 9870-0095. E ainda pelo meu Facebook, Crispim Guimarães, ou pelo o site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Você que acompanha sempre o nosso programa sabe que os nossos temas são diversificados. Aliás, já queria dar o resultado do tema da semana passada. Nós tratamos aqui da eleição na UFGD. Acabei de receber aqui uma mensagem do Marcos Henrique dizendo que a chapa de oposição, a chapa 2, né, da Universidade UFGD Livre, é composta com a cabeça de chapa pela professora Liane e o professor Márcio, venceram a eleição. Então aí o resultado da nossa discussão da semana passada. Então nós tratamos de temas variados e hoje vamos tratar de um tema importante porque estamos adentrando na Semana Santa e é sobre a Semana Santa e a Páscoa que nós vamos tratar hoje aqui com os nossos convidados. Dom Redovino participará conosco pelo telefone daqui a pouco, Padre Fernando, que é vigário forâneo da Forania Leste e também vigário na paróquia Rainha dos Apóstolos, o Alisson Roberto Chia, que é coordenador, juntamente com a sua digníssima esposa, da Pastoral da Família aqui na nossa diocese, e a Inês Butura, que é da Comissão Diocesana de Liturgia. Daqui a pouquinho, então, nós vamos já conversar com esses nossos amigos. Mas nós queríamos já aproveitar e atender um pedido da Inês, né? A Inês diz que sempre liga aqui e é difícil conseguir pedir uma música. Então, hoje, ela pediu uma página musical, como diz Dom Redovino. Qual é a música que você pediu, Inês?
Os Discípulos de Emaús.
Discípulos de Emaús. Vamos começar escutando, depois a gente já volta falando com os nossos convidados.
Programa Ponto de Vista.
Andavam pensando tão tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo. Logo após o episódio da cruz, enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias, enfim, se passaram. Foi tudo uma doce ilusão. um susto as mulheres pregaram. Não encontraram seu corpo, mas não disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do Mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, agora sim saudando os nossos convidados. Inês, começamos saudando você, já que essa música foi para você, né? Bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os radiovintes, aqueles que nos acompanham. O senhor sabe que a rádio, ela tem um longo alcance, né? Sim. Quando eu sempre estou indo à Nova Andradina, eu vou escutando o seu programa e até lá a gente vai ouvindo a Rádio Coração. Então eu desejo a todos que nos ouvem, que acompanham, já desejando uma boa Semana Santa.
Muito bom.
Bom dia.
Bom dia. Obrigado pela sua presença. Alisson, é a primeira vez que você vem aqui, né, Alisson?
É, no seu programa é a primeira vez. Ah. Nós já viemos no programa da Usair, mas no seu programa é a primeira vez.
Bem-vindo.
Obrigado, bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Coração, bom dia a toda a família de Deus. É uma satisfação estarmos aqui também, estendo esse desejo de uma boa entrada na Semana Santa, uma boa celebração nesse Domingo de Ramos, e que nós cristãos consigamos vivenciar esse momento da melhor forma possível.
Muito bem. Padre Fernando, bom dia.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Quero desde já expressar a minha gratidão por este programa que tem feito tanto bem para a nossa diocese. Então, parabéns, Padre Crispim, parabéns a toda a equipe da Rádio Coração, que se utilizam desse meio, né, de comunicação para anunciar a palavra de Deus, o Santo Evangelho.
Antes de começar com as perguntas, o povo já começou a participar aqui. Um abraço para o Maico Jorge, lá de Naviraí, e também os parabéns. Ele é pai de um bebê, né? E já está esperando outro, né, Alisson? É seu compadre, né?
Crescendo.
Exatamente. Também um abraço para Ana Paula, de Laguna Carapã, diz que já está na escuta, e pede, manda um abraço para sua mãe, Hermínia. Dona Hermínia, se sinta bem abraçada. Depois também o Ayrton Batista, nosso amigo, está na escuta, um abraço. O Marcos Henrique nos deu aqui a notícia da UFGD, né? Diz que está com saudade do padre. Então vá me visitar, viu, Marcos? Tá bom? Um abraço para você, para sua digníssima esposa. Também um abraço para Sandra Mara, lá de Curitiba, que está na escuta através da internet. Um abraço para Márcia Cristina, que nos acompanha. Para o Valdemar José, de Laguna Carapã, que é o vice-prefeito. Para a Rose Gales, que é a esposa do Maico, aquela que está grávida, né? Também para a Mari Carlesco, de Laguna Carapã. Para o Matheus França, oi padre, obrigado por me avisar, né? Que eu mandei uma mensagem para ele dizendo que o programa ia começar, já está na sintonia. Também um abraço para a Lica Matos, da nossa pastoral da família, que manda um abraço a todos da pequena comunidade Sagrada Família. E também um abraço para o padre Crispim e a todos da Pastoral Familiar da Catedral. Um abraço para a nossa Carminha Ximenes, né? O programa já está sintonizada, como sempre. E o nosso amigo Reinaldo Félix, que também já está aqui conosco, está acompanhando lá da sua sala. Então, todo mundo se sinta abraçado, né? Hoje já tem bastante gente na escuta. Vamos começar com o Padre Fernando. Padre Fernando, nosso tema hoje é sobre a Semana Santa, né? E também a Páscoa. Mas vamos falar da Semana Santa, que amanhã nós começamos já a celebrar. Aliás, hoje à noite já começamos, né? Já que a liturgia de hoje à noite já é a de domingo. A gente sabe que a Semana Santa no passado foi celebrada de uma forma muito mais penitencial, né? Quais características você destacaria da Semana Santa? Para depois a gente até voltar falando da Semana Santa, como hoje ela é celebrada.
É, com certeza, olhando para essa semana que é principal, nós podemos perceber que assim como o domingo ele tem a sua primazia, entre os dias da semana, a Semana Santa ela ocupa um lugar central em todo o ano litúrgico, né? Então essa característica, né, que nós podemos ressaltar, que a Semana Santa ela é o coração, né, do ano litúrgico, de tal forma que nós vamos compreender que o mistério pascal, o qual nós celebramos, né, ele constitui então o fundamento de toda a nossa fé também e claro da nossa do nosso calendário litúrgico.
Muito bem, aproveitando aqui, manda um abraço para Adelaide, também de Laguna Carapé. Ela disse, olha, Padre Crispim, manda um abraço para mim. Ó, oh, Adelaide, então se sinta abraçada aí por nós todos aqui da nossa Rádio Coração. Inês, e você, né, que é da Comissão de Liturgia, da Diocese, né, quais diferenças você percebe, assim, né? Porque nós já temos mais de 40, eu e você, a gente celebrou já muitas Semanas Santas, né? Quais diferenças você percebe das celebrações de 20 e poucos anos atrás, né? Para não dizer que a gente tem 40 e alguns, né? Para os dias de hoje.
Padre Crispim, então, a gente percebe que hoje... nós precisamos, apesar de toda essa formação que já existe, né, na igreja, ainda há pessoas que não vivem a Semana Santa, que celebram apenas a Sexta-feira Santa. Eu faço essa observação, como se a Semana Santa ela se resumisse apenas à celebração da sexta-feira, e deixando de viver toda essa semana, como o padre Fernando acabou de colocar, ela e o senhor também, ela já inicia amanhã com o Domingo de Ramos, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, há já uma participação mais efetiva. A gente sabe que não há dúvida, né, que a reforma litúrgica do concílio trouxe grandes vantagens para a participação mais consciente, ativa e frutuosa dos fiéis nesse momento, mas eu acho que ainda há muito o que fazer para que as pessoas participem efetivamente, entendendo o que de fato acontece durante essa semana. Então, o padre Alex dizia para nós agora domingo, e eu quero repetir aqui as palavras dele, que se nós participarmos bem desta semana, nós estaríamos fazendo um retiro espiritual. Eu acredito nisso também. Mas como levar as pessoas a essa participação efetiva?
Isso. Agora, Alisson, até a gente, a partir daquilo que a Inês falou, né, a gente sabe que a Semana Santa ela só vai ser bem participada se a gente se preparou também antes, né? Durante a quaresma, né? Porque se durante a quaresma a gente viveu como se não tivesse nada, né? Aliás, os 40 dias tem um sentido também pedagógico, né? Pedagógico litúrgico. Como é que você, assim, como família, né? E outras famílias, percebe este caminho anterior, né? Para a preparação da Semana Santa? E como você percebeu, assim, se é que percebeu, tanto na sua família como em outras famílias, esta preparação?
Correto. A gente percebe no tempo do Natal, em virtude das férias, em virtude de outras questões do próprio calendário, facilita essa aproximação familiar. A Páscoa, em decorrência do momento do calendário, dá a impressão de uma correria um pouco maior, ser em decorrência no meio do ano, né? Porém, a igreja sabiamente coloca e tem a quaresma como preparação e vem tentando buscar essa reflexão. E as famílias, acredito que estando dentro da igreja, não tem como não ouvir esse apelo da igreja, que é eclesial e também acaba sendo social, e põe-se a refletir. E depois a igreja vai oferecendo, por exemplo, mutirões de confissão, e vai levando essas pessoas a essa reflexão. Acaba sendo preparado, né? A família acaba se preparando para que celebre a Páscoa da melhor forma possível.
Esse ano, assim, só uma constatação, né? O ano passado, a nossa Via Sacra, que é sempre feita às 5h30 da manhã nas sextas-feiras, tinha um número muito pequeno, né? Esse ano nos surpreendeu, né? Nós quase que multiplicamos aí por 4, 5, né, o número de pessoas. Então, todas as sextas-feiras, um número bastante grande de pessoas participando, de madrugada, né? De madrugada, né, o pessoal se dirigindo ali para a catedral. Então, parece que, apesar desta correria do dia a dia, a gente também começa a tomar mais consciência, né? Não sei se é porque o país está em crise, que a gente tem mania quando está em crise, começar a ir atrás da cruz, né?
A reflexão é um pouco maior, né?
Padre Fernando, agora, claro, né, nós vamos celebrar o que mesmo na Semana Santa, né? Tem gente que vai celebrar a dor, né? Tem gente que vai celebrar os problemas financeiros, problemas de doença. Então, como a cruz aproxima muito a realidade do nosso povo, né, da realidade de Jesus crucificado, parece que as pessoas ficam mais assim sensíveis, né? Eu pelo menos ficava antigamente, não sei hoje se com tanta sensibilidade, né? Mas a gente percebe que nesses dias grandes a participação nas nossas comunidades aumenta sensivelmente.
É, com certeza nós podemos perceber que a Páscoa que nós iremos celebrar, ela se realiza na vida de todos nós, de todo cristão, de toda pessoa. Eu dizia ontem que no momento em que a pessoa também recebe o sacramento da penitência, aquele momento é a Páscoa, né? Ela está vivendo, fazendo a experiência da Páscoa. Porque nós bem sabemos que a Páscoa é essa passagem da morte para a vida, do estado de pecado para o estado da graça. Então a Semana Santa, ela tem essa característica de fazer com que nós sejamos introduzidos nesse mistério, né? Uma vez que nós já fomos introduzidos nesse mistério pascal de Cristo pelo nosso batismo, a Semana Santa, ela vem então realmente fortalecer essa dimensão que o sofrimento de Cristo, ele continua na nossa carne. A morte de Cristo também se prolonga na nossa carne. Mas São Paulo bem nos fala nas suas cartas, se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos, né? E é claro que a Páscoa, ela acontece no primeiro mês do ano, né? Segundo, vamos ouvir, a partir daquilo que entende os judeus, né? Que para eles é o mês de abril. E o mês de abril, portanto, né? Tem um cardeal, Jean Danelou, que ele faz um estudo muito aprofundado sobre essa dimensão da Páscoa, né? Ele fala que esse período corresponde à primavera. E aí, olhando assim, a interpretação que ele faz desse período, podemos fazer uma dupla interpretação, né? Uma interpretação que se refere à dimensão cósmica, né? Porque a primavera, ela é a figura e a imagem do começo no qual o mundo foi criado. Então, podemos entender a primavera como o início lá da criação. E também, os padres da igreja, olhando para a primavera, percebem a imagem, a figura da segunda criação ocorrida pela ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, é um mistério muito bonito do qual todos nós cristãos fazemos parte.
Inês, e agora, diante de tudo isso, por que será que as pessoas, já que a Páscoa ela é o momento mais importante, né? A Semana Santa ela é uma passagem, né? Uma passagem, mas ela não deixa de ser, né? Porque, aliás, a Páscoa acontece por causa da Semana Santa, isto é, os gestos de Jesus celebrados, né, por ele e por nós também, não só como memória, mas como fato. Por que será que o nosso povo gosta mais da Sexta-feira Santa do que do Sábado de Aleluia?
Pois é.
Porque tem um monte de gente que no Sábado de Aleluia vai fazer ceia. Aliás, aquela missa mais comprida, eu lembro que na São Carlos, um ano, eu tive que brigar com o pessoal, porque o pessoal tudo querendo ir embora, e eu queria fazer uma missa pelo menos de 3 horas, né? E o pessoal, mas padre, como é que vai ser? Como é que isso aqui? Era um momento de transição ali. E eu fiquei naquele ano, eu percebi como realmente o pessoal, às vezes, na Sexta-feira Santa, fica a tarde toda, até se tiver via sacra e depois celebração, o pessoal fica, mas no Sábado de Aleluia, que é a grande festa, e no domingo, o pessoal está sempre apressado.
Então, Padre Crispim, eu penso que é justamente por não compreender a dimensão e a grandiosidade desta semana. Ainda se resume na sexta-feira, não é? E aí, pensa assim que com a sexta-feira, após ali a Via Sacra, ou a procissão, né? Em algumas paróquias acontece a procissão do Cristo morto, pensa que ali terminou. Então, no sábado já é festa, já pode fazer tudo. E a gente sabe que o grande silêncio, né, que acontece ali, ele é nesse momento da sexta-feira até o sábado. Né, se nós vivermos bem essa celebração, nós vamos perceber que só após o Glória, que tudo realmente ali onde o altar é preparado novamente, onde tem as flores, as luzes são acesas para simbolizar que o Cristo Luz está presente, ele ressuscitou, ele não está morto, né, ele não ficou no túmulo, mas ele está vivo. É porque, então, as pessoas não têm essa compreensão. E cabe a nós, os agentes de pastorais das nossas comunidades, ajudar o povo a compreender essa dimensão, que é tão bela, né? Do tríduo pascal. Como viver bem essa semana? Porque tudo depois na igreja, na liturgia, é a partir da Páscoa. É a partir da morte e ressurreição, da morte, da paixão e ressurreição de Jesus Cristo. O sentido que tem isso para o cristão, né? Eu gosto sempre de dizer que, para mim, que vim de uma outra igreja evangélica, não sei se o senhor sabe disso, mas... Sim, eu era evangélica.
Opa!
Então, eu tenho assim...
Continua evangélica?
Continuo evangélica, mas não protestante.
Evangélica católica.
Evangélica católica.
Exatamente.
Então, assim, eu fui lendo muito, estudando e fui cada vez mais... Eu sou apaixonada pela Igreja Católica por conta de que eu vivia outra experiência, que nós não tínhamos a ceia. Não celebrávamos esta paixão, essa morte, né? Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse sentido... É necessário que a gente ajude as pessoas a compreender. Porque muita gente, como o senhor me fez a pergunta, para na sexta-feira. E ela não compreende que ainda tem o sábado, a vigília pascal, e que domingo é o domingo da ressurreição. Muita gente também acha que quando ele vai até o sábado, domingo ele não precisa ir à missa. Né? É outra celebração. É uma, na verdade, a gente sabe que inicia ali amanhã, né? Faz toda uma caminhada até o domingo da ressurreição. Então, cabe a nós também, os agentes, ajudar o nosso povo a compreender isso, né?
Muito bem. Agora, a Alisson, a gente sabe que o pessoal, aproveitando da Semana Santa, porque tem feriado, também faz um pouco de turismo, né? E tudo bem, pode fazer também a Semana Santa, a Semana da Família. Mas para quem gosta de fazer isso, você como família, que orientação daria? A pessoa viaja, esquece da Semana Santa, da Páscoa, ou é possível celebrar mesmo viajando?
É, a viagem enquanto turismo para algum lugar onde não se tem a referência da família, né, outros parentes, alguma coisa, acaba complicando um pouco. Porém, acredito que a Igreja Católica tenha... presença, né, em vários lugares e principalmente em algumas cidades turísticas. Não deixe a família de procurar nesses momentos fortes a igreja, não deixe de procurar as celebrações enquanto passeia, enquanto faz esse momento de descanso, né, a gente falava do calendário, então aproveita esse momento, porém não deixe de procurar uma igreja, uma referência cristã para aproveitar essa celebração. São alguns momentos apenas, né? Então a gente acaba tendo essa oportunidade, e qualquer lugar que você for, com certeza terá lá uma igreja celebrando esse tríduo, todo esse mistério pascal.
Eu achei interessante, porque essa semana nas confissões, né, as pessoas contavam os pecados e duas disseram assim: já vou lhe contar os pecados futuros. Uma diz assim: o meu pecado futuro é que eu não vou estar aqui na Semana Santa. Vou viajar. Mas aí já fez questão de se retratar, dizer: vou viajar, mas vou participar lá. Não vou participar como aqui, mas vou nas missas, vou na sexta-feira, também vou no sábado de aleluia. E, bom, então tá, já vamos poder...
Ameniza um pouco.
Já vamos dar o perdão já antecipado já também, né? Porque é muito comum realmente que as pessoas nesse período se ausente, pensando que é um feriado como um feriado civil, um comum, cívico, né? Na realidade é um feriado religioso. Então, para quem é religioso, também ter esta noção. Nós queremos, antes de fazer o intervalo deste bloco, mandar um abraço para a Ana Cláudia, também um abraço para a Luciana Macedo, lá de Euclides da Cunha. Luciana Macedo, Padre Fernando, cantou na minha ordenação, você estava lá. E o José Carlos Alves, que é aqui de Dourados, né, que trabalhou aqui na nossa Rádio Coração, é o Carlinhos, né? E um abraço, portanto, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Também a Silvia, que está na escuta, manda um abraço. Um abraço para você também, Silvia, para toda a sua família e os outros nossos amigos. Daqui a pouquinho nós retornamos no segundo bloco, vamos tratar um pouquinho da questão das origens, da Semana Santa, da Páscoa, como nós chegamos, né, a esse contexto celebrativo que hoje tanto bem faz às nossas comunidades. Daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.